e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar,
não vou
me adaptar,
não vou,
não vou me adaptar,
não vou.
Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho, essa cara já não é minha. Mas é que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava desse tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar,
não vou
me adaptar,
não vou,
não vou me adaptar,
não,
não vou.
Vou
me adaptar,
não,
não vou me adaptar.
Titãs, não vou me adaptar.
Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Seu colaborador precisa mais do que um plano de saúde. Ele precisa de um plano de cuidado. E a Nossa Saúde tem a solução perfeita para a sua empresa. Planos empresariais para pequenas, médias e grandes empresas a partir de 2 pessoas. E o melhor, a partir de R$99,83 por mês. Ligue ou envie um WhatsApp agora para 3240-4747 ou fale com o seu corretor. Nossa Saúde, o nosso plano é de cuidado.
Hora certa, Difusora, 2h29.
Difusora, a rádio do nosso tempo. Difusora.
Meus pés não tocam mais o chão. Meus olhos não veem a minha direção. Da minha boca saem coisas sem sentido. Por ser o meu farol e hoje estou perdido. Sofrimento vem à noite sem pudor. Somente o sono ameniza minha dor. Mas e depois? E quando o dia clarear? Quero viver do teu sorriso, teu olhar. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aberta forte o peito é mais que uma emoção. Esqueci o meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz, sem ar. Oh, oh. Perdi o jogo e tive que te ver partir. E a minha alma sem motivo pra existir. Já não suporto esse vazio, quero me entregar. Ter você pra nunca mais nos separar. Você é o encaixe perfeito do meu coração. O teu sorriso é chama da minha paixão. Mas é fria madrugada sem você aqui. Só com você no pensamento. Eu corro pro mar pra não lembrar você. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar. Nos teus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci o meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz. Meu ar, meu chão é você. Mesmo quando fecho os olhos, posso te ver. E o vento me traz o que eu quero esquecer. Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar. Nos seus braços é o meu lugar. Contemplando as estrelas, minha solidão. Aperta forte o peito, é mais que uma emoção. Esqueci do meu orgulho pra você voltar. Permaneço sem amor, sem luz. Sem
a sua parceira musical difusora.
Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê de cabaré, de lua e flor. Eu sonhava com uma feia na vitrine, como carta que se assina em vão. Eu amava como amava um sonhador, sem saber porquê, e amava ter no coração. A certeza ventilada de poesia, de que o dia amanhece não. Eu amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te amava como amava um pescador, que se encanta mais com a rede que com o mar. Eu amava como jamais poderia, se soubesse como te.
Você está na Difusora 2h40.
Yesterday morning, they let me know you were gone. Looks like the plans we made put an end to you. Walked out this morning and I wrote down this song. Just can't remember where to send it to. I've seen fire and I've seen rain, seen sunny days that I thought would never end, seen lonely times when I could not find a friend. Oh, but I always hope that I see you again. Won't you look down on me, Jesus? You've gotta help me make a stand. Just gotta see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Yeah. I've been walking my mind to an easy time. Back turn towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, turns your head around. Spend hours of time on telephone lines. roses on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. Seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again.
A mão a me guiar pela noite a caminho de casa. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Quem vai pagar as contas desse amor pagão? Te dar a mão, me trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Isso tudo tem que terminar assim, e pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca mais que terminar. Ei. trazer à tona pra respirar. Vai chamar meu nome, eu te escutar, me pedindo pra apagar a luz. Amanheceu, é hora de dormir nesse nosso relógio sem órbita. Estudo tem que terminar assim, pelo menos seja até o fim, pra gente não ter nunca, 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 nunca.
Try to control it. Even when I know it's been forever, I can still feel the spin. Hurts when I remember, and I never wanna feel it again. Don't know if you get it, 'cause I can't express how thankful I am.
Spinning out in space, pressing up. você gosta de alguém, e se tal alguém não ser seu, fico desejando nós gastando o mar, pôr do sol postal, mas ninguém. Peço tanto a Deus para esquecer, mas só te pedir me lembro. Minha linda flor, meu jasmim será, meus melhores beijos serão seus. Sinto que você é ligado a mim, sempre que estou indo, volta atrás. Estou entregue a ponto de estar sempre só, esperando um sim ou nunca mais. É tanta graça lá fora, passa o tempo sem você, mas pode sim ser sim. Absoluto dom de existir, não há solidão nem pena. Nessa doação, milagres do amor, sinto uma extensão divina. É tão
de Vanessa da Mata, Amado.
Difusora, a rádio da melhor música. Difusora.
Curta, compartilhe e fique conectado com a Difusora FM no Instagram e no Facebook. Arroba Difusora FM 101.9. Grugerê MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruge.com.br. Grugerê MWM Geradores. 3376-4447.
Hora certa, Difusora. 2h58.
ZYO 613. Difusora FM. 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Muito bom dia, sábado 18 de julho de 2026. Faltam 166 dias para acabar o ano e hoje é Dia Mundial da Escuta. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Parcerias com plataformas digitais impulsionam a força do rádio. Dados pessoais exigem mais atenção à segurança digital. El Niño deve aumentar o volume de chuvas no Paraná até 2027. Panorama de Notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Facções criminosas brasileiras lideram a lista de organizações com maior atuação nas Américas. Primeiro Comando da Capital ocupa a primeira posição e Comando Vermelho o segundo lugar no ranking do Instituto Igarapé. O levantamento lista as 20 organizações criminosas com maior atuação nas Américas no período de 2020 a 2026. As duas facções brasileiras aparecem à frente de grupos de El Salvador, do México e da Itália. Segundo o levantamento, o PCC possui entre 30 mil e 40 mil integrantes e opera no tráfico de cocaína e armas, na mineração ilegal, nas cadeias de combustíveis e na lavagem de dinheiro. O Comando Vermelho tem entre 20 mil e 30 mil membros e tem atuação, além do tráfico de drogas, no controle territorial de comunidades, na extorsão e no comércio ilegal de armas. De acordo com os pesquisadores que realizaram o estudo, o ranking compara o grau de ameaça representado por essas organizações. Para a lista, foram levados em conta o tamanho estimado dos grupos, o alcance territorial, a diversidade das fontes de renda, a capacidade de coordenação das operações e a resiliência diante da prisão ou morte de lideranças. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O mercado de trabalho formal soma 767 mil novas vagas com carteira assinada no país entre janeiro e maio deste ano. Os números são do novo CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego. As cinco regiões fecham o período no azul. Sudeste e Noroeste lideram a criação de empregos. São Paulo abre mais de 215 mil vagas e ocupa o primeiro lugar entre os estados. Minas Gerais vem em segundo, o Paraná fica na quarta posição do ranking nacional, com um saldo de 60.400 empregos. O professor Fabiano Abranches, chefe do Departamento de Economia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, comenta o desempenho do estado.
O Paraná sempre figura entre os estados que geram bastante emprego, né, dado o grande setor que ele tem, né, de serviços e que engloba educação, serviços de saúde, serviços financeiros, impactam bastante nessa área, né? Embora da desaceleração, ainda houve uma geração positiva, né, de emprego. Há uma necessidade muito grande de geração de empregos formais, porque eles pagam melhores salários, eles têm benefícios sociais, né?
O resultado no Paraná foi impulsionado principalmente pelos setores de serviços, indústria e construção civil. Em Curitiba, foram quase 14 mil vagas abertas até maio, cerca de um quarto do total do estado. Desde 2019, o Paraná acumula mais de 734 mil postos, com carteira assinada, mesmo durante a pandemia, quando o saldo caiu, mas seguiu positivo no estado. Hoje, o Paraná tem estoque de mais de 3 bilhões e 291 mil trabalhadores formais, conforme o levantamento. A taxa de emprego no estado chegou a 3,5% no primeiro trimestre deste ano, a menor da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios para esse período. O índice recuou 0,5 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2025. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nato.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A preocupação com a segurança digital cresce na mesma velocidade em que aumentam os serviços acessados por dispositivos móveis, como um celular ou tablet. Por isso, recursos de proteção e privacidade passaram a ser um diferencial importante na hora de escolher um novo smartphone ou tablet. Quem explica é Rafael Aquino, diretor de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil.
Hoje, o celular é a principal porta de acesso à vida digital das pessoas. Fotos, documentos, aplicativos bancários e informações pessoais fazem parte da rotina desse dispositivo. Por isso, a Samsung é comprometida com a segurança e privacidade dos aparelhos, que estão presentes desde o dia do primeiro uso. Nossos celulares e tablets recebem atualizações frequentes e contam com recursos de proteção para que as pessoas os usem com tranquilidade por vários anos.
Os modelos mais recentes das linhas Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A e Galaxy Tab S receberam recentemente a atualização One UI 8.5. Ela reúne novos recursos, melhorias na experiência de uso e avanços em segurança e privacidade como parte da política de até 7 anos de atualizações de sistema operacional Android e de segurança do Samsung Galaxy. Rafael Aquino orienta o que o consumidor deve observar em relação à segurança antes de comprar um novo celular ou tablet.
Saber por quanto tempo o celular ou tablet terá suporte é um ponto muito importante em relação à segurança digital. Anos de atualização significa que o dispositivo continuará evoluindo mesmo anos depois de chegar às mãos do consumidor. Na Samsung, os modelos mais recentes podem oferecer até 7 anos de atualização de sistema operacional e de segurança, mantendo o celular ou tablet protegido e atualizado por mais tempo.
A Samsung também prepara o Galaxy Unpacked, evento em que apresenta as mais recentes inovações da marca. A empresa deve mostrar como inteligência artificial e segurança caminham juntas para oferecer experiências cada vez mais inteligentes e protegidas aos usuários. O evento acontece no dia 22 de julho, com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Samsung, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília. Para mais informações, acesse samsung.com/br e Samsung Newsroom Brasil. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O ensino de educação financeira e fiscal pode se tornar obrigatório nos currículos das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o país. O Senado Federal aprovou nesta semana um projeto de lei que insere essas temáticas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinando que os conteúdos sejam aplicados de forma transversal, ou seja, integrados a matérias tradicionais como matemática, história e geografia. A proposta da força de lei a uma recomendação que já constava na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, desde 2017. Pelo texto aprovado no Senado, cada instituição de ensino terá autonomia para adaptar a abordagem dos temas de acordo com a realidade de sua comunidade escolar, além de aprender a gerenciar o próprio orçamento, poupar e investir. Os estudantes vão receber noções sobre a importância dos tributos para o funcionamento dos serviços públicos, da previdência social e do mercado de seguros. Como o projeto original sofreu algumas alterações durante a votação no Senado, a matéria agora retorna para uma última análise na Câmara dos Deputados, antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O avanço das plataformas digitais não diminuiu a força do rádio. Pelo contrário, um estudo da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, mostrou que as novas tecnologias ajudaram a ampliar a presença das emissoras. Com isso, o conteúdo chega aos ouvintes tanto pelo dial como por aplicativos e serviços de streaming. Entre julho de 2024 e fevereiro de 2026, o alcance adicional proporcionado pelas plataformas digitais ficou, em média, perto de 70%, mostrando que o rádio ampliou a audiência. Ou seja, o levantamento mostra que o ambiente digital não é concorrente e passou a complementar a transmissão tradicional, como explica o presidente executivo da ABERT, Cristiano Lobato Flores.
As novas mídias, né? Seja a rede social, seja o audiovisual, né? No modelo tradicional aberto ou no streaming, são um regime de complementaridade, porque a população está em algum momento destinando a atenção dela para algum tipo de mídia. Eu acredito que o rádio leva uma vantagem em relação aos demais, porque ele é uma mídia eminentemente de áudio. Então, quando você está com um afazer doméstico, ele tem uma complementaridade, a pessoa consegue, né, fazer um afazer doméstico e escutar rádio, ela consegue trabalhar e escutar rádio, quer dizer, o rádio é muito favorecido. Mas eu sempre gosto de destacar que o rádio é, sobretudo, uma linguagem.
O estudo destaca que a união da radiodifusão com as possibilidades do ambiente digital permite que o conteúdo acompanhe o ouvinte em diferentes plataformas e momentos do dia. O diretor-geral do Grupo Rádio Web, Paulo Giovanni, que há anos atua neste mercado, detalha como vê essa parceria ao longo dos últimos anos.
Quando surgiu a internet, ele não só sobreviveu, como viveu a partir das novas tecnologias. Passamos a ouvir a rádio pela internet, a rádio passou a ser ouvida também pelo celular, a rádio hoje pode ser assistida, porque as pessoas podem enxergar os seus comunicadores através do YouTube ou através de outras plataformas que a rádio oferece. Então, o rádio foi se adaptando às novas tecnologias, mas não é uma adaptação para sobreviver, foi uma adaptação para viver melhor, para oferecer mais conteúdo, para oferecer mais diversão, para oferecer mais entretenimento para os seus queridos ouvintes.
A transformação mostra que o rádio evoluiu junto com a tecnologia. Hoje, o ouvinte pode escolher como quer acompanhar a programação, enquanto as emissoras ampliam o alcance e fortalecem a conexão com o público. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Natali.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Comissão de Assuntos Sociais do Senado realizou audiência pública para debater o trabalho por aplicativos no Brasil, incluindo diretrizes para a regulamentação da atividade. No encontro, o procurador do Ministério Público do Trabalho, Ilan Fonseca, relatou sua experiência de dirigir para uma plataforma durante 4 meses para um estudo sobre esses aplicativos. Ele destacou que trabalhadores plataformizados não são empreendedores nem autônomos.
A gente precisa afastar imediatamente. Essa que é a maior falácia construída pelo marketing e pelo senso comum. A falácia de que esses trabalhadores são parceiros autônomos, que eles são empreendedores. Se eles fossem autônomos, não apenas recusariam as corridas, mas eles diriam qual é o preço do seu serviço, qual é a taxa justa a ser paga para a plataforma. O que eu vivi na pele, o que a ciência do direito tem mostrado aí ao longo dos anos, é que existe sim uma subordinação, como o próprio JR falou aí anteriormente, e essa subordinação é a do trabalho por aplicativo. Mudou de roupagem, o capataz da fábrica hoje em dia foi substituído pelas linhas de um algoritmo.
Ilan Fonseca ainda alertou para a alta taxa de informalidade dos trabalhadores ligados a plataformas digitais.
A jornada média ultrapassa mais de 46 horas semanais. A taxa de informalidade, aí que foi dito anteriormente, é avassaladora. Mais de 70% dos trabalhadores por aplicativo estão na completa informalidade. Não são empregados, não tem PJ, não tem MEI.
O que traz riscos para o trabalhador.
Se ele vier adoecer ou sofrer um acidente pela manhã, quem vai acolher ele de tarde ou de noite vai ser a miséria. Isso acontece porque hoje em dia nem mesmo o INSS está acolhendo esses trabalhadores.
O MPT defende que trabalhadores de plataformas tenham direitos mínimos assegurados, como explica o procurador do trabalho, Ivan Fonseca.
O que a gente quer é apenas reequilibrar essas forças que estão envolvidas hoje em dia. Então, antes de tudo, existe a vida de um cidadão brasileiro que merece uma proteção da lei que seja integral. Então, a gente não quer a expulsão de plataformas do país, a gente não quer que ninguém vá à falência, mas a gente tem certeza que com a lucratividade que essas plataformas têm hoje no Brasil, é perfeitamente possível assegurar a dignidade.
Na visão do MPT, avanços tecnológicos não podem servir de justificativa para aumentar a precarização no trabalho. Agência Rádio Web de Brasília, Rafael Silva.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Mais de 23 milhões de crianças podem ficar em situação de pobreza até o fim deste ano. A previsão é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, com base em um levantamento que abrangeu dados de 167 países, a redução dos rendimentos e o impacto econômico da guerra no Oriente Médio podem fazer com que 23 milhões e 400 mil menores de idade sejam levados para a pobreza. As causas destacadas são a alta nos preços dos alimentos e da energia, somada ao enfraquecimento da atividade econômica. O estudo analisa o que chama de pobreza monetária. Isso ocorre quando a pessoa vive em lares com rendimento abaixo dos índices de pobreza definidos internacionalmente, que variam de nação para nação dependendo da economia. O Unicef esclarece que a pobreza monetária faz com que os países limitem a capacidade dos lares para satisfazer as necessidades básicas da população. O relatório mostra que cerca de 80% do aumento previsto da pobreza infantil deve se concentrar na Ásia e na África. Na Somália, por exemplo, os preços dos combustíveis dobraram poucos dias depois do conflito, iniciado em fevereiro. Isso fez com que aumentasse o custo da água, dos alimentos e das operações humanitárias. Da Rádio 2, Fabíola Altran.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
As novas tarifas impostas contra as exportações brasileiras para os Estados Unidos terão impacto reduzido na economia do país. A medida foi anunciada no final desta quarta-feira pelo governo Donald Trump e prevê uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos do Brasil vendidos no mercado norte-americano. Só que mesmo com o grande destaque midiático, Maurício Andrade Vaz, professor do Programa de Pós-Graduação Profissional em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que o impacto real na macroeconomia brasileira vai ser reduzido. Isso porque o próprio governo Trump criou uma grande lista de exceções que contempla mais de 2 mil produtos.
A gente não vai observar tanto impacto, por exemplo, em termos macroeconômicos, porque o grosso do que a gente exporta está sendo isentado, então em torno de 80% dos nossos produtos estão sendo isentos, né? E aí, então, macroeconômicos a gente consegue dar uma suavizada nesses efeitos, né?
Outro fator que torna o impacto macroeconômico reduzido é que o Brasil conseguiu ampliar os mercados desde as primeiras medidas protecionistas dos Estados Unidos contra o Brasil. Além disso, Vaz lembra que os exportadores brasileiros também conseguem utilizar manobras que permitem driblar essas tarifas.
Acontece na prática que o Brasil exporta para um país que não tem uma relação, né, de sobretaxa com os Estados Unidos, e esse país depois ele exporta para os Estados Unidos. Então acaba tendo um aumento em termos de custos de transporte, né? Mas esse tabelamento, essa forma intermediária de vender para os Estados Unidos aconteceu na vez passada, essa que a gente chama de triangulação, e pode voltar a acontecer.
Só que mesmo sem impactos macro, o economista lembra que alguns setores podem sim ser muito prejudicados, como por exemplo o de madeira e o calçadista, que devem ser afetados fortemente, o que pode acarretar inclusive em demissões. Mas para além da economia, o tarifaço também coloca as relações entre os dois países em um impasse inédito, como lembra o cientista político e professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul, Augusto Neftali Corte de Oliveira.
A verdade é que o presidente Donald Trump trata mal tanto amigos quanto os adversários dos Estados Unidos. As decisões que foram tomadas de sobretaxados para os brasileiros, ela está num contexto de guerra comercial generalizada. Existem desafios internos, né, relativos à justiça dos Estados Unidos para que essas tarifas fiquem em vigor. E o exemplo que os Estados Unidos resolveu adotar em relação ao Brasil, com decisões ditas técnicas, mas que na verdade são pouco justificáveis, é parte do esforço dos Estados Unidos de criar barreiras comerciais que beneficiem a indústria americana, por um lado, e por outro lado, atinge objetivos políticos da administração Trump no resto do mundo.
O Palácio do Planalto reagiu através de nota à adesão dos Estados Unidos e classificou a medida das tarifas como um marco lastimável na relação dos dois países. O tema central para a adesão do governo Trump é o PIX. Isso porque os Estados Unidos veem o sistema de pagamento brasileiro como uma forma de prejudicar as empresas do país, o que já foi rechaçado, inclusive, por grandes administradoras de cartão de crédito sediadas nos Estados Unidos e que seriam as principais afetadas pelo PIX. Oliveira aponta que, na verdade, o que está em jogo é a proteção ao poder financeiro global dos Estados Unidos, que é muito mais relevante do que a defesa das empresas norte-americanas.
O PIX é visto como um exemplo que desafia o poder econômico dos Estados Unidos no controle das transações financeiras. Então, se o PIX se torna uma medida adotada por outros países, pode ser que muitos países do mundo parem de usar os serviços financeiros dos Estados Unidos, em especial os cartões de créditos, mas também o sistema bancário de transações, né, dos Estados Unidos. Portanto, o PIX é visto como uma ameaça ao grande poder dos Estados Unidos no controle sobre as transações financeiras entre indivíduos, entre empresas.
Só que mesmo com os ataques, Vaz avalia que o PIX não corre risco de mudança, exclusão ou cobrança de taxas. Pelo menos, por enquanto.
O governo foi bem firme em relação a não aceitar qualquer tipo de discussão sobre o PIX. E os Estados Unidos não têm mecanismos para impedir a nossa adoção do PIX. Assim, nós não tem como interferir no nosso sistema financeiro, no nosso sistema de pagamentos. Né? Ao menos isso, né, no atual governo, né, no eventual governo do Flávio Bolsonaro, né, como teve alguns indícios de interlocutores, né, do Eduardo Bolsonaro, de utilizar um sistema de pagamentos dos Estados Unidos ou algum tipo de compensação, eu teria um certo receio, né, mas na configuração atual, não.
Na nota divulgada logo após a decisão dos Estados Unidos, o governo brasileiro chama a medida como injustificada e afirma que o Brasil iniciará imediatamente trâmites para acionar os instrumentos previstos em uma lei de reciprocidade. Em abril do ano passado, o Congresso aprovou essa nova lei, que é um mecanismo que pode ser utilizado pelo governo do Brasil para responder à decisão dos Estados Unidos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Eduardo Amaral.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Federação das Indústrias do Paraná manifesta preocupação com a confirmação de uma tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre parte dos produtos brasileiros exportados ao mercado norte-americano. Segundo estimativas preliminares da FIEP, cerca de 75% das exportações paranaenses para os Estados Unidos devem permanecer sujeitas à nova cobrança. No ano passado, as vendas da indústria do Paraná para o mercado norte-americano somaram aproximadamente US$1,3 bilhão. A federação avalia que a sobretaxa pode reduzir a competitividade de empresas exportadoras, afetar investimentos e gerar impactos sobre a produção e o emprego no Paraná. Já alguns produtos foram incluídos na lista de exceções. O superintendente da FIEP, João Arthur Mor, destaca a participação da federação em audiência pública em Washington para apresentar necessidades específicas da economia brasileira e, em especial, dos setores paranaenses exportadores.
FIEP participou na semana passada em Washington, no USTR, que é o Ministério de Relações Exteriores dos Estados Unidos, em uma audiência pública, onde nós colocamos a necessidade de não termos a taxação, ou se em caso dos Estados Unidos confirmar a taxação de 25%, que colocasse alguns produtos da balança comercial paranaense na lista de exceções. Tivemos sucesso em alguns produtos, como a tilápia, como o café solúvel, como o mel, como o couro, como pisos de madeira. Porém, outros produtos muito importantes para a economia paranaense, que são exportados para os Estados Unidos, como produtos de madeira, pisos, revestimentos cerâmicos, móveis, né, e papel, citando apenas alguns exemplos, foram taxados em 25%. E o grande problema que nos preocupa é que essa taxação é exclusiva para o Brasil. Ou seja, quando você vai vender alguma coisa nos Estados Unidos e todos os países do mundo são taxados com o mesmo percentual, você tem igualdade de competição. porém, com uma taxação só para o Brasil, fica muito difícil de competir. Então, essas empresas terão problemas financeiros, e precisamos, nesse momento, apoio do governo estadual, do governo federal, para achar soluções. Porque, muitas vezes, esses produtos não têm mercados, outros mercados a serem explorados. A construção civil americana é típica. Eles constroem casas em madeira nos Estados Unidos, no sistema wood frame. É um lugar único do mundo que constrói esse tipo de casa. Muitos poucos produtos poderão ser colocados em outros lugares do mundo. Ou seja, nós precisamos agora fazer todos os esforços possíveis para apoiar essas empresas, especialmente aquelas que são altamente dependentes do mercado americano, para que nós não tenhamos um impacto ainda mais expressivo na economia paranaense, especialmente nessas empresas e na região de atuação dessas empresas.
A FIEP afirma que os produtos brasileiros não concorrem diretamente com a produção norte-americana, mas complementam cadeias produtivas importantes para a economia dos Estados Unidos. A entidade defende que os governos do Brasil e dos Estados Unidos retomem negociações técnicas com urgência para reduzir impactos às empresas e trabalhadores e restabelecer previsibilidade no comércio bilateral. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo brasileiro endureceu o discurso contra a nova tarifa de 25% anunciada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Em pronunciamento no Itamaraty, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou nesta quinta-feira que a medida não tem justificativa comercial e classificou a decisão como política.
As investigações da seção 301 são procedimentos unilaterais do governo dos Estados Unidos e não há justificativa para a adoção de tarifas contra os produtos brasileiros. Desde março de 2025, o governo brasileiro manteve mais de 30 reuniões presenciais, virtuais ou por telefone, nos níveis presidencial, ministerial e técnico com autoridades norte-americanas. Somente com Jameson Greer e com Marco Rubio foram realizados 11 contatos, incluindo as reuniões entre os presidentes. O Brasil está, portanto, negociando com os Estados Unidos desde antes do tarifaço original.
O chanceler também criticou as justificativas apresentadas pelos Estados Unidos para abrir a investigação comercial contra o Brasil. Segundo ele, temas como PIX, desmatamento e barreiras comerciais foram usados sem fundamento técnico. Na avaliação de Mauro Vieira, o aumento das tarifas ocorreu porque o Brasil recusou exigências apresentadas por Donald Trump durante as negociações.
As tarifas foram elevadas a 50% por expressa motivação política em tentativa de interferência no poder judiciário brasileiro. Claramente, o que incomoda o governo dos Estados Unidos é o fato do Brasil não ter se curvado às pretensões desmedidas e às demandas irrazoáveis apresentadas no curso das negociações.
O governo brasileiro avalia recorrer à lei da reciprocidade econômica, mas mantém aberta a possibilidade de negociação diplomática. Enquanto isso, o debate ganha repercussão política no país. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, responsabilizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela decisão do governo americano.
Culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. O presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé.